Esta semana nós estamos fazendo entrevistas, algumas entrevistas sobre consumidor, a relação do consumidor com a venda, o produto. E uma das formas de relacionamento do consumidor com o produto são as mídias eletrônicas. Nós tivemos ontem uma decisão judicial através do PROCON de São Paulo da suspensão por 72 horas de três sites de compra considerados os maiores do país: Submarino, Americanas.com e Shoptime. Até que ponto o consumidor pode confiar na mídia eletrônica como meio de oferecer produtos? Sobre esse tema eu converso agora com a Ana Paula Machado Velho, que é a coordenadora do curso de mídias sociais no Cesumar, mídias eletrônicas no Cesumar. Converso agora com a professora Ana Paula. Professora Ana Paula, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
É possível confiar nas mídias, professora?
Olha, essa pergunta tem dois lados, né? A mídia, ela tem uma construção, né, de informação que está sempre atrelada àquela instituição que está financiando, né, Gilson? Então, por exemplo, em qualquer veículo de comunicação, você tem lá os repórteres, as pessoas que recolhem a informação e a transformam em matérias, reportagens e tudo mais. Mas todo mundo sabe que esses profissionais não têm a liberdade de tratar de algumas questões total, né? Existe sempre uma linha editorial que a gente chama dos grandes, dos veículos de comunicação. Por outro lado, essa questão de confiar na mídia, pensando na informação que você acabou de passar sobre a suspensão, né, da operação dessas empresas, aí é uma outra história, né? O que a gente tem nesse caso é uma relação de negócio, de comércio, né? Não é especificamente uma construção de informação, quer dizer, não tem aí a inserção do jornalista, ou seja lá o que for. Nesse segundo caso, a gente quer a questão da suspensão desses grandes sites de vendas, né? Nós vemos que a coisa para eles está cada vez mais perigosa, né? Porque você vê, com a capacidade hoje do consumidor de se mobilizar e de vazar, né, de fazer circular a informação, a insatisfação dele em relação a um produto ou em relação a uma empresa é tão grande por causa desse universo das mídias digitais, né, como a gente estava conversando, como você está colocando, que é complicado sim, né? Quer dizer, eu acho que até muita verdade maior circula em relação às empresas, porque as pessoas têm essa facilidade de colocar o que elas acharam ou não de determinada empresa, né? Mas por outro lado, esses vendedores, né, que fazem negócio pela internet, têm que estar muito preocupados sim, né? Porque são alvo aí repúdio mesmo, não é de um consumidor, é do grupo que ele forma dentro dessas mídias sociais.
Professora, a senhora considera que quem hoje usa a internet, ele é mais instintivo, ele é mais rápido, essa capacidade de responder rapidamente, não tem às vezes que se deslocar a um lugar, a um órgão, fazer uma denúncia, isso facilita essa reação mais exigente?
Ah, com certeza, isso sem dúvida. É uma das questões, inclusive, que tem modificado de maneira significativa a operação das empresas. E não são só as empresas que fazem negócio especificamente pela internet, como essas que você citou, né? As empresas em geral, as empresas no geral, melhor dizendo, elas estão cada vez mais, ou precisam estar cada vez mais inseridas nesse universo, não só para colocar informação para o consumidor, né? Para se expor, para montar sua imagem, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, para perceber qual é a imagem que realmente o espelho lá de fora está refletindo, né? Então, controlar a imagem que o público e os seus consumidores e os seus stakeholders todos, né, que é o grupo todo que envolve a prática de negócio da empresa, estão, né, percebendo dela. Então, hoje o consumidor, hoje a pessoa que está aqui, que tem esse instrumento, essa ferramenta, né, da internet na mão, ela tem muito mais facilidade. Ah, gente, você imagina entrar no PROCON, Gilson, você conhece como é que funciona, né? Uhum. Vai no PROCON para você ver. Você fica lá horas sentado, depois marca uma entrevista para tentar conciliar. Quer dizer, é um dispêndio de tempo enorme. Agora, reclama na internet para você ver o retorno.
Ou seja, a internet, ela me dá muito mais respaldo e dá uma visão muito mais real de qual a relação da empresa com o consumidor.
E um retorno, quer dizer, o consumidor que se manifesta pela internet, ele tem um retorno significativo do seu posicionamento, inclusive da empresa. Quer dizer, não é o PROCON que vai correr atrás dessa história, não é o Ministério Público que vai correr atrás dessa história. A empresa que não responder a esse camarada, ela está mal das pernas.
Agora, professora, as empresas que se relacionam com os seus clientes ou com os seus consumidores, se relacionam na internet, como se fosse pessoa física. Hoje nós temos, por exemplo, algumas empresas de nome, Boticário, nós temos a Nike, a própria Apple, que tem vínculos com páginas sociais, conversam com seus consumidores, acabam dando opinião sobre meio ambiente, discutindo a questão, por exemplo, do trabalho. A Apple, ano passado, foi considerada a marca mais querida de 2011, mas foi acusada de ter a produção do seu iPad com o trabalho escravo na China, ou pelo menos trabalho próximo ao trabalho escravo. Esse tipo de coisa também é possível? Ou seja, nós estamos conversando com a empresa como se fosse pessoa física.
Mas sabe qual é o grande barato da história? Hoje, a empresa não lida com um consumidor. Ela lida com um sujeito, né, inserido no mundo. O último livro, que eu até já comentei algumas vezes, o último livro do Kotler, né, que é sobre marketing 3.0, muito legal, achei muito legal, mostra exatamente isso. Hoje, né, antigamente, né, você lidava com o consumidor, né? Depois vem o camarada, você tinha, na segunda fase do marketing, você tinha que despertar nele o desejo de comprar alguma coisa. Hoje, não é mais assim. Na verdade, o que você tem um companheiro, né, que acredita na tua empresa, acredita na tua missão, sabe que você é uma empresa ecologicamente, vamos dizer, no sentido mais amplo possível, né, idônea, e aí ele vai ser o teu consumidor por tabela, quer dizer, isso vai ser uma consequência. Então a empresa hoje, como você falou da Apple e de outras empresas, elas hoje agregam esse cara, né? Esse consumidor, ele é levado a fazer com parte dessa comunidade da empresa. Você percebeu? O marketing de hoje não é simplesmente você fortalecer o produto e fazer com que ele seja super querido pelos outros. É você mostrar, como a Apple, né, que não adianta fazer um iPad, né, e esse iPad ser feito por escravos. Então você tem que mostrar que a tua empresa ela está coerente com o mundo atual, está coerente com o universo que o camarada lá, teu consumidor, acredita. E aí você vai conseguir vender. Isso é muito legal, quer dizer, claro que por trás disso tudo, Gilson, tem a questão econômica, né? Claro que tem. Mas, de alguma forma, a gente começa a perceber que as coisas que vão influenciando a compra, né, acabam trazendo também novas informações hoje. Isso é natural, né? Natural porque a gente vive num mundo, nesse mundo da internet, que todo mundo pode falar. Percebeu? Isso é muito legal.
Agora, quando você tem essa relação com a empresa, essa relação que envolve não só o produto, a objetividade do produto, mas se relaciona com ela com conceitos, bom comportamento, comportamento humano, comportamento ambiental, por parte de nós, consumidores, nós já começamos a ter uma percepção diferente do que é o mundo da economia. Nós começamos a pagar não só por produtos, mas, por exemplo, pagar por bons conceitos, boa imagem.
Com certeza, com certeza. Na verdade, se a gente for pensar, tudo que a gente consome fala da gente, né? Isso é um processo que vem aí, a moda, por exemplo. Quando eu falo moda, não é ir lá vestir a roupinha. A moda, que eu digo, no seu conceito mais amplo, que é você se apropriar de bens de consumo para construir uma imagem. Então, é o seu celular, o esmalte que você usa. Estou falando de coisa de mulher de novo. De esmalte que você usa, a bolsa que você compra, o carro que você compra. Isso tudo constrói a tua imagem como sujeito nesse mundo, não é verdade? Então, hoje, a gente vem comprando, né, não o carro, mas vem comprando a marca lá, né? Eu não posso falar de marca, mas assim, vamos continuar com a Apple então, né? Você está comprando a marca, quer dizer, a tua relação com a Apple. Por acaso você comprou o iPad, entendeu? Mas você está ali vinculado à imagem daquela empresa, entendeu? É uma coisa muito louca, quer dizer, hoje você compra o lado espiritual do produto, o lado, né, que constrói o produto de uma outra maneira, e não, especificamente aquilo que tem funcionalidade em cima da tua mesa, entendeu?
Então vamos supor que certas marcas viraram meio que família. Eu sou o João da Silva,
isso,
tua marca.
O barato é esse, o grande camarada. O camarada que hoje consegue vender e consegue construir essa imagem e formar uma comunidade de consumidores é o camarada que está realmente conseguindo entender o mercado. Entendeu? Uhum. Esse é o grande barato do marketing 3.0 aqui.
Professora Ana Paula Machado Velho, muito obrigado pela sua entrevista.
Imagina,
aqui à CBN.
Estou sempre às ordens.
Conversei com a coordenadora do curso de mídias eletrônicas, o Cesumar, também jornalista da Universidade Estadual de Maringá, professora Ana Paula Machado Velho. Nossa conversa, mídias eletrônicas, muito mais do que consumo, as pessoas querem conceito na mídia. Os produtos não são apenas a sua função objetiva, mas também aquilo que eles agregam como valor. E às vezes valores desassociados à questão de um bem de consumo, como por exemplo o conceito ambiental, as relações humanas, discussão de preconceito. Esse foi o tema de nossa conversa aqui no CBN Maringá, segunda edição, com a jornalista Ana Paula Machado Velho.